Babica, você sabia que o agricultor brasileiro produz alimentos não só para o Brasil, mas para mais de 180 países?
Nossa, Bárbara, quantos países! Mas o agricultor trabalha sozinho, é?
Não, Babica. Há diversos grupos de especialistas que garantem a segurança e eficácia dos defensivos que os agricultores usam.
Defensivos?
Sim, para a proteção das plantações contra doenças e pragas, como insetos, fungos e bactérias, Babica. Assim, as plantas crescem fortes e produzem o necessário para alimentar bilhões de pessoas.
Ah, eu conheço quem faz isso. É a UPL, uma empresa multinacional de soluções agrícolas, presente em mais de 130 países, incluindo o nosso Brasil.
Isso mesmo. A UPL é uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com sede na Índia e que tem como objetivo, Babica, transformar a agricultura através do propósito Open Ag, uma rede agrícola aberta que promove um crescimento sustentável para todos e que se dedica a buscar soluções naturais para combater pragas e doenças.
Que legal! E é a UPL quem patrocina este episódio. Conheça mais sobre a empresa acessando @UPLBR lá no Instagram.
E lembre-se, é importante consultar sempre um técnico antes de utilizar produtos químicos na plantação.
Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Babica? 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 Ai, gente, esqueci de carregar o celular. Pera um pouquinho. Pronto, Babica.
Ai, Bárbara, pensei que você tinha esquecido de mim.
Nunca, Babica. Eu esqueci foi de carregar o celular. Fiquei sem bateria, menina.
Ah, Bárbara, você sabe que sem bateria eu não funciono, né?
Claro que eu sei. E não por acaso, Babica, esse é o tema do episódio de hoje.
Bateria de celular?
Energia, Babica. De onde vem a energia que usamos para carregar o celular, esquentar a água do banho, ligar a TV, o videogame e tantas outras coisas.
Que legal!
Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você.
Babica, quem é o ouvinte de hoje?
Hoje é o Eduardo, o Dudu.
Oi, Bárbara e Babica. Eu sou o Eduardo Balestre, de 8 anos, moro em Poá. Eu gostei do episódio do hino da bandeira do Brasil, que falou o significado. E eu também gosto muito do podcast. E eu sou um patriota, por isso que eu gostei do podcast do hino do Brasil. Tchau!
Que legal, Dudu! Que bom ter você aqui no nosso Café com Leite, viu?
Bom mesmo, Dudu. Aquele episódio do hino foi muito legal mesmo. E quem é patriota como você gostou muito. Obrigada pela mensagem, viu?
Obrigada mesmo, Dudu. Você ganhou uma linda camiseta do podcast Café com Leite. É só entrar em contato conosco e pedir a sua. E se você também está gostando do nosso podcast Café com Leite, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é DDD11 91567 0602. E se a sua mensagem for escolhida como a do Dudu, Nós vamos publicá-la aqui no podcast e você também ganhará uma camiseta muito legal.
Isso! Se seu áudio também for escolhido, você ganha uma camiseta muito maneira do Café com Leite. Vou repetir o WhatsApp. DDD 11 91567 0602. Bárbara, se nós vamos falar de energia elétrica, que tal dar um pulinho na história?
Excelente ideia, Babica. Você me ajuda a contar?
Claro que sim!
A energia elétrica é uma forma de energia que podemos utilizar para muitas coisas, como iluminar nossas casas, fazer funcionar os aparelhos eletrônicos e até mesmo mover carros e trens.
E dá choque, não é?
Nossa, como dá choque, Babica! Por isso, é muito importante ter cuidado com ela, viu? A descoberta da energia elétrica começou há muito tempo, quando algumas pessoas perceberam que algumas substâncias tinham uma propriedade estranha, sabe? Se elas esfregassem essas substâncias em outras, elas ficavam carregadas e podiam até atrair coisas pequenas, como pedacinhos de papel. Esse fenômeno foi chamado de eletricidade.
Coisas grudando uma nas outras? Como assim?
Tem uma experiência que é ótima para explicar isso, Babica. A gente pega um pedaço de papel e corta em pedacinhos bem pequenos e os espalha sobre uma mesa. Aí, pega um pente.
Pente? De pentear cabelo?
Sim, Babica. Um pente de pentear cabelo. Qualquer pente de pentear cabelo. Passa o pente nos cabelos várias vezes e depois aproxima dos pedacinhos de papel.
O que acontece?
Os papeizinhos vão grudar no pente, Babica.
Grudar no pente? Por quê?
Porque o atrito do pente nos cabelos gera eletricidade estática, Babica. O pente fica carregado com uma carga elétrica negativa. Já os pedacinhos de papel ou outros objetos podem ter uma carga elétrica positiva ou neutra. Como cargas opostas se atraem, o pente carregado negativamente acaba atraindo os objetos com carga positiva ou neutra, fazendo com que eles grudem no pente.
Ai, que coisa complicada! Mas eu quero fazer essa experiência, viu?
Quem está nos ouvindo também pode fazer. É muito fácil e divertido.
Ah, coitado.
O que foi?
O tio Luciano não vai poder fazer.
Você tá zoando a careca dele, Babica?
Eu não. Vai que ele me apaga.
Vamos voltar à nossa história, garota. Com o tempo, cientistas como Michael Faraday e Thomas Edison fizeram muitas experiências para entender como a eletricidade funciona e como podiam utilizá-la. Edison foi o primeiro a criar uma usina elétrica em Nova York, lá em 1882. E aí, Babica, a eletricidade começou a ser usada cada vez mais por mais gente.
1882? Como era a vida antes de ter eletricidade? Nenhum aparelho elétrico funcionava?
Nem existiam, Babica. Hoje, a energia elétrica é muito importante para a nossa vida. Mas precisamos tomar cuidado com o modo como ela é gerada, porque algumas formas de geração de energia podem causar problemas para o meio ambiente. Por isso, cientistas estão estudando cada vez mais maneiras de gerar energia elétrica de forma limpa e renovável, como usando o sol, o vento e até mesmo as ondas do mar.
Que interessante, Bárbara! Como será uma fábrica de energia elétrica?
Ah, existem diversas maneiras de gerar energia, Babica. No Brasil, as principais são a hidroeletricidade, o petróleo e seus derivados, o gás natural e a biomassa, principalmente proveniente da cana-de-açúcar. Tem também a energia solar, a geração pelos ventos e pelas ondas do mar.
Nossa, quanta coisa! Mas eu fiquei interessada por essa biomassa. O que é isso?
Tem a ver com agronegócio, Babica. O agronegócio tem uma participação importante na geração de energia elétrica. Isso acontece principalmente por meio do uso de resíduos orgânicos, como o resto de plantas e animais, para a produção de biogás e de energia elétrica.
Restos de plantas e animais? É isso a tal da biomassa?
Sim. É a partir dela que surge o biogás, por exemplo. É um tipo de gás produzido pela decomposição de resíduos orgânicos. Ou seja, restos de alimentos, estrume animal, resíduos de produção agrícola, lodo de esgoto e outros materiais. Isso tudo misturado forma o que eles chamam de biomassa. A biomassa é jogada num tanque e misturada com água formando um caldo quente e úmido. Então, tchan 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 tchan...
As bactérias!
Isso! As bactérias começam a comer aquilo tudo e vão gerando gás, que é armazenado e serve para ser queimado, gerando a energia. É o famoso biogás, utilizado como fonte de energia para gerar eletricidade ou como combustível para aquecimento.
Bárbara!
O que foi, Babica?
As bactérias produzem gás quando comem a biomassa?
Sim!
Então elas soltam pum?
É isso mesmo, Babica!
Eu não tô achando graça. Por isso metano é um gás fedido! Bom, mas qual é a participação do agronegócio nisso?
Com os resíduos, Babica. Da criação de animais, vem o esterco.
O cocô?
Sim, o cocô das aves, dos suínos e dos bovinos também.
O cocô daquelas 11 milhões e meio de galinhas?
Também, Babica. Em 2020, o Brasil tinha um rebanho com 213 milhões de bois e vacas. 1,5 bilhão de aves e 41 milhões de suínos.
Gente!
Imagina a quantidade de esterco que esses bichos produzem, hein?
Esterco é? É cocô! Eu não tô gostando dessa história. Primeiro pum, agora cocô!
Babica, e tem o xixi também. E se você soubesse como esterco é útil? Ele serve de adubo para as plantas, é usado como fertilizante. Mas além de esterco, tem as palhas e as pontas cortadas durante a colheita e tratamento dos produtos. Tem a vinhaça, que é um resíduo líquido gerado a partir da produção de álcool combustível. O etanol, a partir da cana-de-açúcar. Tudo isso é matéria-prima para a geração de energia.
Ah, eu vi que tem o bagaço da cana-de-açúcar, que também serve para gerar energia.
Sim, e a instalação de painéis fotovoltaicos nas fazendas está gerando um potencial imenso de produção de energia.
Ah, esses eu conheço. São painéis que transformam a luz do sol em eletricidade, não é?
Sim, e tem células solares, quando a luz bate nelas e começa a gerar a eletricidade. Pense numa fazenda, Babica.
Tô pensando.
Fazenda grande, muito grande.
Tô pensando.
O que, que mais tem nela?
Terra.
O que mais?
Ué, plantas, árvores, bichos.
E o que é que cai sobre ela durante todo o dia?
Chuva?
Sol, Babica. Muito sol. O que o Brasil mais tem é sol. Então, a turma do agro está instalando painéis em suas fazendas. Tem gente que está até criando fazendas de energia elétrica, que tem tantos painéis fotovoltaicos que produz e vende energia.
Que coisa! Mas o que é que tem de mais especial nisso tudo?
Ah, muita coisa, Babica. A energia gerada usando os restos da produção do agro serve para que esses restos sejam queimados e não jogados na natureza, por exemplo. É uma energia renovável. As plantas e animais sempre estão produzindo resíduos. E tem um setor sucroenergético.
Energia renovável, Bárbara?
Sim, Babica. Mas nós vamos falar sobre isso no episódio futuro, tá bom?
Ah, eu vou cobrar. E o que é esse setor sucroenergético?
É o setor da cana-de-açúcar, que tem a plantação da cana, a colheita, o transporte e o processamento da matéria-prima em usinas de álcool e açúcar. Na usina, a cana-de-açúcar é esmagada e moída para extração do caldo, que é então purificado e evaporado para a produção do açúcar e ou fermentado para a produção do etanol.
O etanol que vocês usam nos carros a álcool?
Esse mesmo. O combustível que nós colocamos em nossos carros a álcool nos postos de gasolina, Babica. Eles vêm da cana-de-açúcar, que é do agronegócio. E como já dissemos, tem a queima do bagaço de cana-de-açúcar, que gera eletricidade para uso próprio da usina ou para venda para a rede elétrica.
Olha, Bárbara, eu estou impressionada. Falamos do ovo que vocês comem, da roupa que vocês vestem, da energia que vocês usam, tudo isso com a participação do agronegócio.
Babica, o agronegócio é responsável por produzir muitos alimentos e produtos que usamos no nosso dia a dia, ajudando a economia do país a crescer e também preservando a natureza para que possamos continuar a ter um planeta saudável.
Preservando a natureza? Mas como? Se eles derrubam as árvores para fazer as plantações e criar o gado?
Excelente pergunta, Babica. Nos próximos episódios nós vamos falar sobre isso.
Eba!
Não esqueça, então. Se você está gostando deste nosso podcast e se quer que a gente continue crescendo, contribua conosco. Tem várias formas de fazer. Quem sabe, você nos ajuda a encontrar mais um patrocinador. Ou então, faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é o 11-91567-0602.
E tem aquela novidade, né? O Clube Café com Leite. Nós inauguramos um espaço para reunir as pessoas que gostam do nosso conteúdo e que querem que a gente continue. Vá até podcastcafecomleite.com.br e faça já uma assinatura.
Isso mesmo! Pule para dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar, vem? Em podcastcafecomleite.com.br.
Venha para o Clube Café com Leite.
Muito bem. Eu sou a Bárbara Stock.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no super celular dela.
Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A. E a direção é do Luciano Pires. E hoje vamos encerrar como o episódio, Babica.
Ah, eu fui buscar um velho provérbio chinês. Quando o homem planta, a natureza sorri.
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou. Café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi seu café com leite. Esse foi seu café com leite. Esse foi seu café com leite.